Amanhã é o Dia Internacional da Língua Pátria. No caso do Brasil, dos brasileiros, a língua portuguesa. Essa data surgiu através da ONU e da Unesco porque jovens do Paquistão em defesa do bengalês acabaram sendo reprimidos na década de 1950, precisamente em 1952. E dali para frente surgiu então a defesa da língua pátria. Nessa defesa da língua pátria, a gente nunca sabe quantas línguas se falam no país que se vive. A gente pensa, no Brasil todo mundo fala português. Não, nós comentamos agora há pouco que no Brasil se fala 210 línguas diferentes. 180 são indígenas, em torno de 30 delas ligadas aos processos de imigração. Mas existe uma língua que toma o mundo já faz muito tempo e traz um debate fantástico. O inglês deve-se aprender para se ter sucesso na carreira profissional. As escolas de línguas se multiplicam. Na publicidade, o inglês se multiplica. Agora, conviver com a língua estrangeira é uma ameaça à língua pátria? Para conversar um pouco sobre esse tema, eu vou conversar com ele que é publicitário, está à frente da coordenação de uma escola de línguas. E como que é tratar com a educação na língua estrangeira, com a invasão da língua pátria e ao mesmo tempo pensar o que é necessário ou não para preservar a língua portuguesa? Eu converso agora com Heller Lopes. Senhor Heller, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Quando se fala de preservar a língua pátria, o senhor está numa situação complicada. Afinal de contas, se ensina uma língua estrangeira necessária, mas ao mesmo tempo o país teme perder a sua identidade na língua. E esse conflito se dá também na publicidade. Como que o país preserva a língua, mas ao mesmo tempo não pode abrir mão de falar a língua do outro?
Gilson, a gente pode observar que a língua é a forma como nós aprendemos a ler o mundo, a observar e dar nome às coisas que estão à nossa volta e a conseguirmos aquilo que a gente quer, por meio dessa comunicação, desse código linguístico que é a língua materna, que é comemorada amanhã. Quando a gente começa a receber influência de outras culturas, e a língua também é um reflexo da cultura onde a gente está, daí você tem as variantes do português, os sotaques diferentes, os nomes diferentes que se dão ao mesmo objeto dentro do próprio país. Quando você tem uma cultura que se sobressai e começa a influenciar as outras, as pessoas começam, de uma certa forma, também a ler e observar, ler o mundo sob a influência dessa outra cultura. E é natural que as palavras e a forma de ler o mundo também seja influenciado pelas palavras que vêm desse idioma, como no caso o inglês. O objetivo, acredito que de todas as escolas de idiomas, é não só as que ensinam inglês, mas outros idiomas também, é preparar a pessoa, preparar os alunos para que eles possam se comunicar com o mundo, para que possam estabelecer, fazer negócios, estudos, viagens. E a gente acredita assim, que o ensino da língua, de qualquer língua estrangeira, ele traz mais benefícios para quem está aprendendo do que fazer com que a pessoa deixe de lado a língua materna, como no nosso caso, o português. No entanto, a gente está inserido nesse contexto onde existe uma grande influência, principalmente da cultura norte-americana, muito mais do que a britânica, onde o que acontece lá é ditado como regra e a gente acaba não valorizando tanto as palavras como o país de onde surgiu a nossa língua valoriza. A gente não observa tantos estrangeirismos acontecendo na língua portuguesa em Portugal como acontece aqui no Brasil.
Esse é um dado interessante. Em Portugal se preserva mais a língua, no Brasil não. Mas ao mesmo tempo o senhor coloca, é importante a gente saber uma língua estrangeira, o inglês, o francês, o espanhol, por exemplo. Agora, essa invasão da língua estrangeira no nosso dia a dia, nos termos que a gente usa, por exemplo, nas compras ou na informática, deveria ser evitada? É correta, na opinião do senhor, a luta contra esse estrangeirismo ou é uma luta em vão?
Eu estava, ouvindo a programação da rádio, estava fazendo essa reflexão. Eu acredito que uma imposição de cima para baixo, uma lei onde se proíbe, como já houve uma tentativa em nosso estado há uns dois ou três anos, em que haja uma proibição, negar um fato cultural e social que está acontecendo no nosso país. Eu acredito que é uma discussão que tem que ser feita com professores, com educadores, com pedagogos, para observar, não é uma pergunta que vai haver uma resposta fácil, né? Uhum. Eu acredito que isso é muito mais uma questão do que acontece nas escolas do que algo que vai ser resolvido com uma imposição de uma lei. Porque as pessoas não vão parar de utilizar, não vão parar de falar, simplesmente porque existe algo, algo no papel que proíbe as pessoas de utilizarem esses estrangeirismos.
Se você pegar o Japão, por exemplo, vamos mudar um pouco para o outro lado do mundo, os japoneses incorporaram no seu dia a dia muito desses estrangeirismos. Na língua japonesa mesmo se incorporou alguns termos norte-americanos que acabaram se transformando numa palavra usual no próprio Japão.
Um país que também sofreu, embora depois da Segunda Guerra, um país que também sofreu muito a influência cultural dos Estados Unidos, né?
Nós estaríamos fadados à mesma coisa, professor?
Engraçado que hoje já se fala, quanto tempo já nota-se um declínio da influência norte-americana sobre os países, né? Acho que a influência econômica, ela vem primeiro do que a cultural, mas quem sabe daqui a alguns anos a gente está aí com estrangeirismos em mandarim, eu não sei dizer. Mas eu particularmente não acredito que estamos fadados ao mesmo fim, até porque assim, o brasileiro muito típico de sua... Como todo brasileiro é muito criativo, embora a gente se aproprie de palavras em inglês, utilizando essas palavras no nosso vocabulário, algumas não têm o mesmo significado em inglês, como, por exemplo, a mídia outdoor, que a gente tem aqui nas ruas com cartazes. Uhum. A palavra outdoor não significa... Esse mesmo outdoor em inglês não é outdoor, é billboard. O shopping center nos Estados Unidos não se fala shopping center, fala shopping mall. Então, a gente, que inglês é esse? Que estrangeirismo é esse que nós estamos usando que na língua original não tem o mesmo significado? A gente acaba dando um sentido próprio mesmo de uma palavra que veio de uma língua que não é a nossa. Eu não acredito assim, que estamos correndo o risco de perdermos a nossa língua materna pelo fato de identificarmos estrangeirismos aqui no Brasil muito mais do que em Portugal.
Sr. Heller Lopes, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, uma boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Conversei com o publicitário, que também é coordenador de uma escola de língua estrangeira. Conversei com o Heller Lopes. Batemos um papo aqui rápido, mas interessante, sobre quais os efeitos do estrangeirismo. Será que vamos ter uma mudança na língua? O senhor Heller considera que não. Ele acredita que essa maneira que nós temos de relacionar-se com a língua já é algo que vem de longa data. E considera que aprender uma língua estrangeira é importante, é fundamental. E se quisermos combater o estrangeirismo, ele considera que não é por decreto, não é por lei imposta pelo Estado, mas sim nas escolas, debatendo com educadores.